Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e 10 minutos, você acompanha a partir de agora o Jornal do Meio-Dia, isso mesmo, e fica bem informado, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo hoje na bancada do Jornal do Meio-Dia é o Renato Nogueira, nosso Renatinho. Boa tarde para você, Renato.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Só lembrando que hoje é a última segunda-feira do mês de abril. Passou rapidinho, hein?
Também acho, passou rápido, né? E, na verdade, acho que os dias estão passando bem rápido.
É verdade. Né? E com esses feriados aí durante a semana, né?
É verdade. A semana passa mais rápido ainda. Renato, primeiro também eu quero agradecer, quero desejar aqui um bom início de semana aos nossos ouvintes, a você também. E lembrando que já já o nosso repórter Coutinho Neto estará conosco aí com muitas informações do setor policial. E você, caro ouvinte, pode participar através do WhatsApp 988291029, enviando aí a sua mensagem de reclamação, de denúncia. Nós vamos colocar no ar. Lembrando que a mensagem pode ser escrita, né? Ou mensagem de áudio de até 40 segundos. Pode enviar, que nós colocamos no ar. Agora, você que quer se identificar, é sempre bom colocar seu nome, de onde está falando. Caso não queira se identificar, explica isso também, tá bom? Olha, 12 horas e 12 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes de jornais pelo jornal Folha de Pernambuco, que informa: terminal integrado do Igarassu, obras só acabam em 2024.
Jornal do Comércio Recife, opção para parcelar saldo devido.
Jornal Correio da Bahia, Pelourinho, tristeza geral. É, minha gente, a violência que assola o Pelourinho, assaltos à luz do dia, né? As vítimas acabam se machucando, como foi o caso de dois homens que recentemente, né, foram assaltados, jogaram eles no chão, machucaram eles, até o rosto deles foram machucados, né? E moradores ali do Pelourinho que ajudaram esses dois rapazes e gravaram o vídeo, né, com o consentimento deles. E lá no vídeo, os moradores, Renato, deixam bem claro a indignação em relação à violência que assola o Pelourinho. Tá tendo assalto demais. É, como dizem os próprios moradores de Salvador, e nós que somos da imprensa acompanhamos aí o que vem acontecendo, a bandidagem tomou conta da capital baiana. Até quando o senhor governador tem que investir urgente em segurança pública em todo o nosso estado? Porque a violência espalhou.
Natal, ABC perde Frasqueirão pela Série B.
Jornal Globo do Rio. Pechinchas na bolsa. Com ações mais baratas, Brasil volta a ter nova onda de fusões.
Tem mais informações chegando. Correio Brasiliense Distrito Federal. Arques rivais Renan e Lira vão atuar juntos na CPMI.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deputados estaduais recebem segundo reajuste salarial do ano. Ah, olha que coisa boa, né? Agora trabalha em prol do povo também, senhores deputados estaduais do Rio Grande do Sul.
Estado de Minas, BH. Passagem de ônibus já custa R$6 em BH, pelo menos por enquanto.
É, e em Ilhéus o povo tá na bronca, que a passagem foi para R$4,80, né? Que parando aí é São Paulo, hein? Jornal Folha de São Paulo. Inadimplência de trabalhador dispara no microcrédito.
O Estado de São Paulo, entrevista com o ministro da Fazenda. Vamos abrir a caixa preta das renúncias fiscais, diz Haddad.
Folha de Londrina, Paraná. Defensores públicos temem prejuízo aos serviços com nova âncora fiscal.
O Popular Goiânia. Empresas indicadas pela CEMAD faturam R$9.200.000.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Isso mesmo, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, tá? Envie a sua mensagem, eu quero a participação dos nossos ouvintes, vocês que estão aí numa situação delicada, né, por conta dessas chuvas, que a gente vai começar a falar sobre isso agora, tá? E eu passando o Renato, vindo pra cá, passando ali pela Avenida Princesa Isabel. Nossa, Avenida Princesa Isabel toda cheia de lama, de barro mesmo. É, inclusive, toda a pista suja em alguns lugares, em vários, aliás. Vários pontos com entulho mesmo de barro, inclusive com móveis, né? É, eu imagino que aquele barranco ali atrás, né? Desceu pra algumas casas e acabou provocando prejuízos aí aos moradores. A situação bem delicada, viu, Renata, em Ilhéus, por conta dessas chuvas. Vamos atualizar a partir de agora os números para vocês. Segundo dados da Defesa Civil, tá, do município, né, que foi apurado aí até as 7h59 da manhã de ontem, 49 famílias estão desalojadas e 7 desabrigadas. Então, se de lá para cá aumentou o número, a gente não saiu ainda este número, mas saindo a gente divulga aqui, tá? Olha, a Prefeitura de Ilhéus segue mobilizada para prestar assistência às vítimas e a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza apurou até o momento um total de 229 pessoas afetadas, sendo 49 famílias desalojadas e 7 desabrigadas. Contudo, os números podem aumentar à medida que as equipes atendem às ocorrências. As famílias residem nos seguintes locais: Alto do Coqueiro, Alto Legião, Alto do Socorro, Rua Esperanto Perolato, que é Rua do Cano, Alto do Amparo, Alto Soledade, Princesa Isabel, Avenida Princesa Isabel, como eu disse agora há pouco, Basílio, Rua Ouro Verde e Banco da Vitória, tá? É o bairro aqui, inclusive, onde a Gabriela FM está situada. Até o momento, foram entregues 96 colchões e 80 cestas básicas nessas localidades. Os desabrigados estão distribuídos na Escola Pequeno Davi e no anexo da Escola Nova Jerusalém, destinados para esse fim, enquanto que os desalojados são acolhidos por parentes ou amigos. Não houve registro de óbito nem atendimento de urgência e emergência relacionado às chuvas. Da mesma forma, o governo da Bahia também já encaminhou caminhões carregados de ajuda humanitária, contendo água, colchões, cobertores e toneladas de alimentos, além de reforçar o efetivo do Corpo de Bombeiros. O Estado também enviou lona para aplicação aí na cobertura das encostas, aqui em Ilhéus. A Defesa Civil e as secretarias municipais seguem fazendo o possível aí, né, sem medir esforço para resolver os problemas. As secretarias de infraestrutura e serviços urbanos realizam limpeza dos canais, desobstrução das ruas e estradas, com recolhimento de lixo, entulhos e manutenção dos espaços públicos, bem como a retirada das árvores caídas nas vias. Todas as unidades de saúde estão estruturadas para receber a população e já iniciaram o planejamento com foco nas ações para as próximas semanas. Visto que muitas doenças surgem em períodos posteriores às chuvas, como hepatite e leptospirose. A previsão é de 25 milímetros, né? Para hoje era de 25, na verdade saiu aí um alerta que era de até 60 milímetros para hoje de chuva, tá? E todas essas informações que eu acabei de divulgar para vocês foram divulgadas pela SUCOM, né? São informações vindas da Superintendência de Comunicação de Ilhéus, tá? Porque eu deixo isso bem claro, porque eu sei que tem muita gente aí reclamando, reivindicando, dizendo que não tá tendo ajuda, tá? Em relação à limpeza, como eles dizem aqui, por que que não foi feita ainda na Avenida Princesa Isabel? Tá muito feio aquilo lá, viu, Renato? O trânsito tá meio complicado ali, inclusive por conta desses entulhos. E aí eu tô acompanhando aqui as informações vindas do GAP, que é o Grupo Amigos da Praia, que estão diretamente em campo, atuando aí, mostrando a realidade das pessoas. Tá aqui, ó, o GAP publicou ontem, né, domingo, dia 23, e a manchete é 23 de abril, Ilhéus pede por justiça. A cidade de Ilhéus não tem coleta seletiva como programa de governo, o lixo se espalha pela cidade, entope a rede pluvial e bueiros, a lama, além de um problema ambiental, é sanitário, e no final de tudo, escorre para nossos rios e praias. Sem monitoramento, não há desenvolvimento. Ilhéus tem de se alinhar às ações de mitigação das mudanças climáticas e ser uma cidade resiliente. A sociedade civil precisa ser forte e ativa, lutando a favor cada vez mais da transparência nos processos públicos, tá? Quem assinou isso aqui, essa frase que eu disse agora, foi a Socorro Mendonça, presidente do Instituto Nossa Ilhéus. O diretor do IESB, Marcelo Araújo, disse o seguinte, está lá na publicação do GAP. É isso, a cidade de Ilhéus não tem planejamento sério e a prefeitura trata de piorar com a verticalização acentuada, a destruição de praças e áreas verdes. E ainda tem outra publicação lá no GAP. O diretor do Instituto Floresta Viva, Rui Rocha, diz: o caminho para Ilhéus daqui para frente é ser referência na Bahia em arborização urbana. Drenagem das águas de chuva e reassentos de moradores que vivem em áreas de risco, preservando encostas, manguezais e restingas. Trabalhar com Itabuna para lidar com o Rio Cachoeira juntas. E o fundador do GAP, que é o vereador Vinícius Alcântaras, disse: são nos momentos de necessidade que a comunidade demonstra a sua força e, infelizmente, precisa se ocupar do trabalho de assistência, que é a obrigação da prefeitura. Eu deixo essa frase do vereador Vinícius aqui por último, porque eu concordo plenamente. A população está fazendo um trabalho que tem que ser feito pela prefeitura. Um ajudando o outro, né? Porque a prefeitura diz que está fazendo e acontecendo, mas na prática não é isso que a gente vê, tá? Eu passei o fim de semana todo recebendo pedido de ajuda, Renato. Recebi diversas mensagens de ouvintes pedindo socorro, tá? Então, claro que eu não tenho como ajudar todo mundo, mas pelo menos meu trabalho aqui na rádio, eu preciso ajudar divulgando, questionando e pedindo aos senhores governadores, seja o prefeito de Ilhéus, o governo do estado da Bahia, que realmente olhe para esse povo. Que realmente, Renato, invista em obras que ajude a esse povo. Renato, eu fiquei chocada quando eu vi o centro da cidade naquela situação. O calçadão da Marquês de Paranaguá, que alaga o tempo todo, e aí depois fica lá, suja daquele jeito, né? Os bueiros daqui não funcionam? Esses bueiros não são limpos? A coleta seletiva nesse município, será que ele é feito realmente de forma adequada? Eu sei que tem gente que tem culpa nisso, né? Algumas pessoas da sociedade. Porque a gente sabe que nada é perfeito. Mas cada um tem que fazer a sua parte, recolher o seu lixo. E o município, Renato, tem uma empresa para isso. Paga-se uma empresa caríssima para isso. O contrato não é barato, não. Tá? E a gente vê, Renato, como aqui um exemplo, o Banco da Vitória. Semana, foi que dia? Eu não me recordo que dia foi que eu comentei com você, eu te mostrei, falei, olha pra aqui, Renato. Já são quase 2 horas da tarde, o lixo não foi recolhido, Renato. Isso foi no meio de semana, semana passada. Eu lhe mostrei. Então é um absurdo. Aí vem uma chuva dessa, espalha o lixo todo que desce para os bueiros. Tá? Então, o que precisa-se nessa cidade é ter planejamento, organização. E quando você fizer uma obra de encosta, fizer uma obra decente, de verdade, não é dessas que qualquer chuvinha faz descer, não. Gente, as coisas aqui são absurdas. Absurdas. E as pessoas que estão ouvindo já estão aqui enviando. Olha o que fizeram com a orla, cheia de coqueiros. Todos foram cortados. Por quê? Porque aqui é assim. Vamos fazer uma obra, corta a árvore, corta tudo. E pronto, é lá no sul, Renato. No sul, onde já começaram a lhe dizer, eles que já é o início da duplicação. Sai cortando tudo, entendeu? Vamos construir prédio, que é o que importa. Parece que nessa cidade, o que vale é só o dinheiro para os grandes. E os pequenos, que fiquem a ver navios. Renato, o progresso é bem-vindo. As construções são bem-vindas. Geram emprego e renda, mas tudo tem limite. Tudo tem que ter planejamento e organização. Que as coisas aqui nessa cidade, neste município, são feitas apenas em prol dos grandes. Essa é que é a verdade. E os pequenos ficam aí, ó, no meio da água, da lama. Essa é a verdade que acontece em Ilhéus, infelizmente, tá? São 12 horas e 27 minutos. Eu quero a participação dos nossos ouvintes, tá bom? Em relação a essa situação aqui, tá? Olhando aqui ainda o Instagram do GAP, que é o Grupo de Amigos da Praia, porque a gente tem que dar a César o que é de César, que faz um trabalho muito bonito em Ilhéus, há muito tempo vem ajudando a população. Tá aqui diversos relatos, tá? Dos ouvintes. Tô vendo que a situação do bairro Basílio, muita lama, encosta que deslizou, além de outros locais também. Então você que está nos ouvindo agora, está numa situação aí complicada por conta da chuva, você não teve ajuda ainda da prefeitura, entre em contato conosco, passe aqui a sua informação através do WhatsApp 988291029, de preferência aí manda áudio, que aí a gente vai entender melhor, né, Renato? Faz o seu relato aí por áudio, né? Hoje eu vou liberar até 1 minuto, viu, Renato? Vou liberar até 1 minuto e a gente coloca no ar, tá bom? Então é isso. Eu quero a participação aí do nosso ouvinte. Enquanto isso, são 12 horas e 28 minutos, vamos fazer logo o seguinte. Para dar mais espaço para a participação do ouvinte, nós vamos logo a um rápido intervalo comercial e na volta teremos a primeira entrada do nosso repórter Coutinho Neto, participação de ouvinte, mais informações, tá? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, Renato, chega a informação que está tendo manifestação agora no centro da cidade, em Ilhéus, cerca de 150 pessoas protestando contra o péssimo serviço do transporte público para os distritos. Pelo que eu entendi, eles estão ali pela Rua da Linha, né?
Na Cairu.
Isso, ali pela Cairu, tá? Você que está participando aí do protesto, informa pra gente, manda um áudio, né, Renato? Relatando aí como é que tá o protesto, o objetivo de vocês. Envia aí o áudio para nós, que a gente coloca no ar, tá bom? Bem, enquanto isso, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui, com muitas informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Renato Nogueira, hoje na bancada do Jornal do Meio Dia também. Muito boa tarde para você, Renato. Ótima semana e um excelente trabalho também, Renatinho.
Ok, Coutinho. Boa tarde. Muito obrigado.
Valeu, Renato! Você também que está sintonizado acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, meu amigo Preto e Gatinha do Banco da Vitória, apertem o cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa ronda inicial nesta segunda-feira, município de Itabuna. Acompanhem comigo. Na manhã de ontem, domingo, bandidos fortemente armados enfrentaram a polícia trocando tiros, sendo que dois deles morreram durante o confronto no local conhecido como Morro dos Macacos, no bairro Fonseca, em Itabuna. Identificados Emerson Pereira, 22 anos, e Renato Santana, de 26. Segundo informações, ainda foram socorridos ao hospital de base, mas não resistiram aos ferimentos. Os policiais foram localizados após serem acionados por uma denúncia anônima sobre indivíduos tocando terror naquela localidade. Os outros criminosos conseguiram escapar. Anotem comigo, a matemática do crime no ano de 2023 em Itabuna: 19 homicídios, 12 bandidos mortos em confrontos com força policial, totalizando 31 mortes violentas em 2023 na cidade de Itabuna. Um ilhéense, ele morreu em Valença. Foi necropsiado ontem, domingo. No Instituto Médico Legal de Valença, o corpo de um homem de prenome Givaldo, 33 anos, natural aqui de Ilhéus. Segundo informações, ele estava hospedado em uma pousada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, quando caiu do segundo andar do prédio. O fato ocorreu no final da manhã do último sábado. A Polícia Civil está investigando a causa da queda, se foi intencional ou outro motivo. Naquela oportunidade, o SAMU 192 foi acionado, constatando o óbito. Após o levantamento cadavérico realizado pela Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil de Valença já está investigando. Olha, um duplo homicídio aconteceu nas primeiras horas da manhã do último sábado na cidade de Ibirataia. Mãe e filha foram assassinadas a tiros por volta das 4 horas da manhã, dentro da sua própria residência. A mãe, de prenome Nildes, popularmente conhecido como Coroa, e a filha, de prenome Aline, estavam dormindo quando criminosos arrombaram a porta e atiraram por muitas vezes. Mãe e filha morreram no local. Os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica e o crime já está sendo investigado pela Polícia Civil. Sua viatura virtual da Gabi subindo a Serra do Massal, passando por Vitória da Conquista e chegando até o município de Brumado, sudoeste baiano. 5 pessoas foram baleadas dentro de um bar na tarde do último sábado, no bairro Mercado, lá em Brumado. 2 vítimas não resistiram e foram a óbito: tio e sobrinho. José Dias do Santos Silva, 60 anos, o tio, e Humberto Meira Silva, de 32, o sobrinho. Os criminosos estavam a bordo de um veículo Fox vermelho. Eles já passaram pelo local mandando bala. Parará, papá! Uma das vítimas utilizava tornozeleira eletrônica. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal Professor Magalhães Neto. Outros 2 baleados chegaram ao hospital por conta própria. A Polícia Militar isolou o local do crime, mas os autores ainda não foram presos. A motivação também é desconhecida. Ao todo, 10 homicídios já foram registrados na cidade de Brumado este ano de 2023. Brumado, que sempre foi uma cidade pacata no sudoeste da Bahia, vem vivendo com esta onda de violência no ano de 2023. Sua viatura virtual da Gabi vai daquela paradinha tradicional para reabastecer de notícia do setor policial. Logo mais, voltaremos no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Coutinho, na, em plena segunda-feira, só você. Pra me fazer cair na gargalhada aqui, viu, ouvindo. Esse paranapapá seu. Ai, obrigada, viu, Coutinho. Você acaba amenizando aqui, né? Ajudando a gente a levantar o astral, porque não é fácil divulgar tanta notícia ruim. Gente, meu celular tá aqui que não tá parando. Tá uma loucura chegando aqui. E eu tava conversando com o Renato fora do ar, Renato, explicando pra você, né, que eu passei o fim de semana todo aí respondendo o pessoal que entrou em contato pelo Instagram, fazendo as reclamações, mostrando a situação, né, em que se encontra. Por exemplo, os moradores aqui da Rua da Palha, no bairro Nossa Senhora da Vitória, me enviaram bastante fotos, imagens da situação da rua alagada, né, a água que acaba invadindo essas casas. Então, não é fácil pra população. Quer ver? Ó a reclamação desse ouvinte aí. Renato, por gentileza, se prepara pra soltar esses dois áudios desse ouvinte. É, são dois seguidos, tá vendo? Então, vamos lá, vamos ouvir o que o ouvinte fala.
Amiga, aqui, boa tarde, é um agricultor. Sou agricultor aqui do Rio do Braço, Ronaldo. A gente participa da Associação do Rio do Braço também. Essa é a situação nossa atual aqui no Rio do Braço. Isso aí já teve há uns 15 dias, 20 dias atrás aconteceu isso. Fizeram um trabalhozinho, uma gambiarra, com a chuva voltou tudo normal, voltou de novo. E essa situação que a gente está passando aí. Ó. Essa nossa situação aí, sem contar a estrada que está intransitável, ninguém passa. Passa para passar tem que ser de trator. Então é um absurdo o que acontece com a gente aqui na estrada do Rio do Braço. É um absurdo. E sem contar que nós não temos segurança. Falta de segurança aqui no Rio do Braço. Há pouco tempo assaltaram um carro aqui de uma agricultora, de uma amiga nossa aqui vizinha. É assalto em cima de assalto. É, a polícia não pode vir porque não tem estrada. Então a gente pede ajuda, a gente pede socorro. A Associação do Rio do Braço pede socorro.
Pronto, ele disse tudo, né? O Rio do Braço aí, os moradores pedem socorro. Como é que uma ambulância, uma viatura vai passar nesse lugar, Renato? A gente tem aqui a foto, né, que ele enviou. Gente, sim, tem uma cratera aberta, né? Aí sabe qual é a gambiarra, como ele disse, que botaram lá? Quatro tábuas finas, tá? Que até o motoqueiro que tá passando aqui na imagem passa com dificuldade, o motociclista. Aí eu te pergunto, um carro passa aqui? Uma viatura tem como passar? Uma ambulância? Não tem. Essa é a situação, né? Volto a repetir, o povo dos distritos em Ilhéus, esse povo está abandonado pelo poder público municipal. Prefeito Mário Alexandre, trabalhe pelo povo, arrume as estradas de verdade desses distritos, regularizem de verdade essa questão das linhas de ônibus coletivo que possam, que tem, né, que tem de atender essa população. Não fica aí com blá, blá, blá. Olha lá, tá tendo manifestação no centro da cidade. Aí, Renata, a manifestação fecha a via principal e bagunça a vida de quem não tem nada a ver. Você sabe por quê? Porque é o único meio que eles encontraram. Mas eu volto a repetir, né? Que eu sempre digo aqui nesse programa. A manifestação tem que ser feita mesmo. Agora, meu povo, vai pra porta da prefeitura. Pare tudo lá, ó. Né? Né? Parando a via, atrapalhando a via das pessoas do comércio ou quem está circulando, resolver seus problemas, não. Eu acho que vocês têm que parar aí na prefeitura, jogar duro, colar na Câmara de Vereadores, colar no Ministério Público, Vá para lá cobrar os direitos de vocês, tá? Não cruzem os braços. Não adianta só fechar Praça Cairu, não. Viu? Não adianta só isso, não.
É porque, inclusive, há poucos dias a gente teve a reunião sobre aumento da passagem e ninguém foi lá também na prefeitura se fazer presente, mesmo que não possa entrar na reunião. Mas que fique lá na porta da prefeitura cobrando os seus direitos.
Exato, é exato. Ó, estamos aqui fora acompanhando, viemos cobrar os nossos direitos. Cobrem.
A gente está dizendo aqui, né, Cátia, não é nada para bagunçar, para quebrar
não.
Nada.
É manifestação pacífica, ordeira, sem bagunça, tá? Isso. Porque manifestação com bagunça não é manifestação, é vandalismo, tá? Agora, cobrem. Aperte, vocês estão entendendo? Tô falando para chegar lá, abraçar e apertar o prefeito, não. Aperte ele, cobrando os direitos de vocês. Vá para cima do Ministério Público, né? E vá lá, futuque. Por quê? O Ministério Público tem que ser provocado. Vá lá. Olha, estamos aqui, a gente não aguenta mais. Deem as caras. Não cruzem os braços e não tenham medo.
Há várias sessões da Câmara por aí e ninguém também aparece na Câmara para cobrar.
Pois é, aproveita as sessões da Câmara. Exatamente. E vá lá cobrar. Pressionem os vereadores.
Principalmente, tá? Aqueles que você elegeu, né?
Exatamente. Agora, tudo de forma ordeira, organizada. Não sigam o exemplo dessa prefeitura que não tem planejamento, tá bom? Tem mais mensagem aí, Renato, no WhatsApp?
É, tem informações aqui, inclusive, de ouvintes perguntando sobre manifestações no São José. Bom, a gente teve hoje cedo visita aqui dos moradores do São José, que estava reclamando que estavam 3 dias sem energia, e a produção do programa entrou em contato, tá bom, com a Coelba, e a Coelba prometeu que até esta manhã, final desta manhã, estaria resolvido o problema lá do São José, que estava com 3 dias em falta de energia. Os moradores estiveram aqui presentes pela manhã com a gente. A gente depois quer saber do pessoal do São José se realmente a energia já foi estabelecida. Se não foi, a gente vai ajudar também, voltando a cobrar aqui a direção da Coelba, os responsáveis por esse serviço, tá? Inclusive...
Renato, pode ficar ainda falando sobre isso aí. Deixa eu aproveitar e informar aqui a população, tá? Existe lei para isso. Vocês têm que cobrar. A Coelba, que no caso é a concessionária de energia aqui na Bahia, ela tem que restabelecer a energia em até 3 horas. É lei federal. Se não restabelecer, ela tem que comprovar o porquê, Renato.
Sim.
Não restabeleceu. E o povo aqui do município de Ilhéus fica nas mãos dessa Coelba. Porque quando não é Maria Jape, é um outro distrito, como o caso São José. Fica mais de 24 horas sem energia. Peraí, hein, Coelba. Já teve aumento de 20 e poucos, depois o aumento do ICMS do Estado, em cima da conta, aumentou a conta. Agora já foi liberado mais um aumento de 8%. Aí esse aumento vai vir. E vai continuar esse descaso, essa omissão? Me desculpe, a Coelba é omissa em Ilhéus. É omissa. É o tempo todo o povo reclamando de falta de energia. Não é por uma horinha, por 24 horas, né? Sem energia, e aí vai ficando assim. Então, ou o povo aprende a cobrar os seus direitos, ou fica difícil. Cada vez que a energia vai embora, você ligue para a Coelba, registre a queda de energia e anote o seu protocolo. Isso serve para você entrar na justiça contra a concessionária de energia elétrica. Por quê? Se queimou um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, você tem direito a ser ressarcido, mas você precisa desse protocolo. Tá bom? Então não fica aí só esperando, não. Pedindo só pra gente falar aqui na rádio, não. Cobrem. Busquem os seus direitos. Simples assim. Né, Renato? Mais alguma coisa?
Tem áudios de ouvinte aqui.
Bom dia, Kátia Gomes. Bom dia, Renato Nogueira. Eu moro aqui no Banco da Vitória. Meu nome é Cristiane. E eu gostaria de fazer uma reclamação sobre a Coelba. Porque na minha área... eles não estão tirando a leitura, nem estão entregando a conta para pagar. Eu fui até o mês passado, eu fui na Coelba, eles me entregaram o papel porque tiraram a leitura. Esse mês eu fui lá de outra vez, eles disseram que não estão entregando mais, nem fazendo leitura, tirando a leitura. E aí, como é que vai fazer para a gente pagar a conta? Porque mandaram que fosse na Lan House, que ia gerar um código. Eu fui até lá na Lan House e não gerou código nenhum. Não é só comigo que está acontecendo. É com vários moradores daqui do Banco da Vitória, principalmente na minha área, que é aqui na União, no quilômetro 8.
Ouviu aí, Renato? Semana passada eu falei isso aqui. Os moradores de Maria Jape me procuraram para questionar isso. Disseram que lá também não chegam as contas de energia. Eu soube que no bairro Salobrinho também não tem chegado. Aí uma moradora agora do bairro Banco da Vitória dizendo a mesma coisa. Aí o povo tem que ir naquela lojinha, sei lá se é loja, o nome correto falar, da Coelba, ali no centro, no início da subida da Ladeira do Café, para tirar a conta. Ou então você se vira aí, você, se tiver internet, e dá um jeito de localizar e tirar a sua conta. Isso não existe. Aumento atrás de aumento e a falta de respeito só aumenta aqui nesse estado. Sabe o que é isso? Não tem governador esse estado? Eu pergunto. Isso é uma vergonha. Senhores deputados estaduais, vocês não vão cobrar isso não, esses absurdos que vêm acontecendo na Bahia? E saiba, baiano, isso serve para todos os brasileiros, em todos os estados, tá? De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, o consumidor que ficar com falta de luz em um período de até 4 horas tem direito a desconto na conta de energia. Neste caso, tá? As próprias distribuidoras, no caso aqui a Coelba, tem que calcular automaticamente o valor com base nas interrupções de fornecimento registrado. O desconto é cedido na conta 2 meses após o problema. E as interrupções de energia devem ser maiores que 3 minutos. Ou seja, passou de 3 minutos, meu amigo. Tá? Ficou sem energia até 4 horas ou mais do que isso? Questione. Cobre os seus direitos, tá? Isso é falta de respeito, Renato. O que é isso? A gente pensa que vai melhorar. Estamos em 2023, só piora. Daqui pra frente parece que é só pra trás. Que vergonha, Bahia. Que vergonha. Aqui, ó. Chega aqui. Os leituristas da Floripac, Parque, que é a empresa que presta serviço para a Coelba, estão em greve por falta de pagamento. Essa empresa que faz a leitura e o corte. Oh, parabéns, Coelba! Parabéns! Aí a Coelba vai dizer que não deve a empresa, né? Que é a empresa que está devendo os funcionários. E certamente a empresa vai dizer, a Coelba não nos pagou, então não tem como a gente pagar os funcionários. Oh, Renato, que é isso? A Bahia são 16 anos e vai agora para mais 4 de sofrimento. Né? Fazer o quê, né? Fizeram, então agora aguente. Agora aprendam a reivindicar os direitos de vocês. A Coelba é omissa, tá? A gente sabe, viu, Renato, que tem bons profissionais lá, pessoas até que a gente entra em contato. Agradeço ao Marcos a atenção com a gente aqui que questiona as quedas de energia, corre para resolver, mas a culpa não é dele. A concessionária que é omissa, né? Quem tá lá em cima no topo é que tem que tomar vergonha na cara e colocar as coisas para funcionar, investir. Porque ali na Zona Sul, onde está cada vez mais crescendo, aumentando o número de imóveis, queda de energia é todo santo dia. Eu digo isso porque eu moro lá, tá? Todo santo dia, Renato. E da semana passada para cá não teve nenhum dia. Todos os dias queda de energia e neste fim de semana, durante a noite, foram várias quedas seguidas que a gente tem que desligar tudo. Né? Senão, perde tudo, queima tudo. Isso é um absurdo. E isso fora outras áreas aí, como São José, que já está sem energia desde ontem, né?
Inclusive, tem informações chegando aqui para a gente, viu?
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Então, aqui é Marlene, daqui da Vila São João, no São José. Aqui está demais, viu? Aqui é 3, 4 dias sem energia, ninguém merece. E o protesto que o povo estava falando, estava fazendo aí, é bem feito mesmo, porque a gente não aguenta mais, viu? É um descaso, como você acabou de falar aí, minha filha. Olha, as coisas perdem tudo, a gente perde tudo, tudo que tem na geladeira, se acaba tudo. Então fica difícil desse jeito, e o recibo todo mês vem. Fica difícil. Muito obrigado mesmo a vocês, uma boa tarde.
Kátia Gomes, bom dia. Deixa eu te falar, eu tô na mesma situação aí dessa moradora aí do Banco da Vitória, viu? Minhas contas não estão chegando, certo? E eu tô com problema com isso, já liguei para eles para pegar o valor. É, sou morador ali do Paraíso do Atlântico, entendeu? E aí eu tô com essa dificuldade também aí.
Boa tarde, Kátia Gomes. Gostaria de estar pedindo a vocês reforcem aí, né, com a Coelba, que a comunidade de Lagoa Encantada encontra-se sem energia elétrica desde a sexta-feira, né, desde a sexta-feira, madrugada, que está sem energia elétrica. A comunidade pede socorro.
Pelo amor de Deus! Tá chovendo! Tá chovendo áudios aqui! Estão chovendo áudios! Sem brincadeira! Chuva de áudios aqui! Todo mundo reclamando da Coelba, Renato. Comunidade sem energia elétrica desde sexta-feira, como a Lagoa Encantada. Isso é um absurdo. Contas que não estão chegando, né, nos endereços. E aí você que lute, se vire para encontrar a conta, localizar e pagar. Porque se você não pagar, meu amor, garanto que a partir da segunda em aberto eles vão cortar.
E depois tá? Você tem que pagar para religar.
Ainda tem que pagar para religar, ainda tem que pagar uma religação. Esta é a Bahia que nós vivemos, onde concessionária de energia faz o que quer. Eu quero saber dos senhores deputados estaduais. Vão cobrar ou não? Renato, eu quero todos esses áudios. Pode encaminhar. Estou encaminhando para o deputado estadual Pedro Tavares, tá? Porque é um deputado que eu tenho acesso, certo? E as reivindicações que eu passo para ele do povo, que ele costuma ir atrás. Então, vou encaminhar para ele e solicitar um retorno. Porque isso aí não pode, não. Isso aí está errado. A Coelba está sendo omissa. Vocês estão perdendo os direitos. Os direitos do consumidor não estão sendo respeitados, tá? E o povo não pode aceitar isso. É inadmissível. Hoje, em 2023, com toda a tecnologia que existe, você ficar mais de 3 horas sem energia elétrica. Muito menos 3-4 dias, tá? Inaceitável. Deixa eu mandar um beijo aqui para os nossos queridos ouvintes. Mandar um beijo para a doutora Joamile Cordeira, acompanhando o Jornal do Meio Dia, junto com o painho, né? Com o pai dela. Um beijo para vocês, viu? Obrigada pela audiência, tá? Direto de Salvador aqui, um pessoal também acompanhando a gente. Bira Salles, um abraço para você. Cadê, meu Deus? Tem um ouvinte de fora aqui que mandou mensagem. Ô, gente, eu não tô dando conta não hoje, viu? É muita coisa aqui. O celular tá uma loucura, o meio da rádio, né, Renato?
Inclusive tem mais reclamações aqui. Boa tarde, Kátia, Renato, tudo bem? Sou morador do Banco da Vitória. Estamos querendo saber do poder público sobre os paralelepípedos que estão aqui na Rua A do lote. Muitos em frente à minha casa e nada é feito há mais de um mês. Estou vendo a possibilidade de removê-las, pois estão atrapalhando a passagem de água da rua e sobrecarregando a estação de esgoto. Obrigado a vocês que são essenciais.
Como é o nome da pessoa?
Ele não se identificou, apenas falou tá. Que é morador aqui do Banco da Vitória, tá. Lá na Rua A do Lote.
O pessoal aí do Lote, na verdade, sofre muito, né? Nós já tivemos aqui a moradora Ayala, teve aqui falando, né, que das más condições das ruas lá, pedindo aí que a prefeitura arrume lá aquela rua, né? Seja com paralelepípedo, com asfalto e tal. E aí, eu lembro que o vereador Jeberson Moraes esteve aqui no programa e disse que entrou em contato com o deputado federal Paulo Magalhães. Acho que é isso, não é o nome dele?
Isso.
Paulo Magalhães. E disse que solicitou uma verba para terminar de arrumar aquelas ruas. Ótimo. Agora, vamos para a prática, hein, vereador? Vamos cobrar aí para arrumar. E lá onde estão esses entulhos de paralelepípedo é porque vão ser arrumadas outras ruas lá, né, que já estão na lista, fora desse negócio dessa emenda. Pois é, aí a gente pergunta o seu secretário de infraestrutura de Ilhéus, o seu Átila Dócio, até quando é que vão iniciar essas obras dessas ruas que já estão contempladas, né? Vão ser contempladas com esse paralelepípedo, porque não dá para ficar na enrola, no blá blá blá, para empurrar para 2024, tá? Para dizer que tá trabalhando, né? Por favor, Mais alguma coisa, Renato?
Tem mais reivindicações por aqui. Boa tarde, Cátia e Renato. Sou da Vila Olímpio. Nós estamos precisando de carro do lixo. Tem muitos lixos acumulados nas ruas. E com essa época de chuva, então, né? A chuva caindo e indo para os bueiros. A comunidade do Jardim Savoia está reclamando aqui que a zona norte de Léus, Barra e Savoia estão repletas de lixos. Olha o que tem mais informações aqui, chegando dos nossos ouvintes, a turma pedindo aqui atenção da prefeitura em alguns bairros que inclusive, tá bom? Inclusive os barros invadiram as casas e estão reclamando da assistência, né? Não tiveram nenhuma assistência ainda. E a Maria José, da Rodovia Ilhéus...
Agora que a cobra me paga. A cobra retou com a gente! Estamos de volta! Depois que a Correlba derrubou a energia... Não gostaram do nosso falatório,
mas
né,
Coelho? Estamos de volta porque estamos no gerador.
Claro, só estamos de volta porque aqui tem um gerador. Olha o Léo lá reabastecendo o gerador. Daqui eu tô vendo. Ei, Valderico Júnior, comprar mais diesel, hein? Aquele ali já tá indo embora. Ei, Renato, não é brincadeira não, viu? Não gostaram, derrubaram energia, hein? Pois é, estamos sem energia aqui no Alto Bela Vista, Banco Isso. da Vitória, mas... Neste momento, voltamos ao ar, porque a Rádio Gabriela FM tem um gerador. Se não tivesse, viveríamos fora do ar, tá? Essa é uma realidade, triste realidade, né? Bem, continuando aqui o assunto, né? As pessoas reclamaram bastante da Coelba, mas também tem reclamação que a Renata acabou de divulgar das ruas, né? Situação aí bem complicada por conta dessas chuvas que começaram a cair aí desde sexta-feira, né, em Ilhéus, e aí eu recebo aqui fotos, imagens, né, com vídeos da rua Carneiro da Conquista. Olha só como nós estamos, por conta da obra da prefeitura aqui, a rua. Olha só o que aconteceu aqui na rua por conta da obra da prefeitura. Acho que minha mãe, uma coisa assim. Diz que em quase 40 anos, mora aqui há quase 40 anos e nunca viu isso. Agora viu desta vez. Olha a minha situação. E aqui tem um vídeo também da casa aqui. Ó, toda alagada. A água, né? Não tem escoamento na rua. Vem cá, Prefeitura de Ilhéus. Onde vocês trabalham? O serviço é bem feito? Ou não? Porque, pelo amor de Deus, né, minha gente? Onde faz a obra, chove, piora, Renato? Peraí, minha gente, explica isso pra nós. Cê é doido, olha a situação da rua Carneiro, Rua do Carneiro, no bairro da Conquista, aqui em Ilhéus. Não é no final, no fim do mundo, tá? Em Ilhéus, Bahia Brasil, onde qualquer chuva, né, alaga tudo e não tem escoamento pro bueiro. Menino, pelo amor de Deus. Quer ver uma coisa que me chama a atenção, Renato, quando chove? Avenida Soares Lopes, você já viu como fica? Sim. Menino, dá pra nadar. Tá doido. No meu caso, nem dá, que eu não sei, né? Gente! Em Deus, o negócio é complicado, viu? Complicado. Tem mais reclamação aí, porque a gente tem que soltar o nosso repórter Coutinho Neto. Vou só resumir aqui rapidamente. Forte chuva em Salvador alaga ruas e terminal, derruba árvores e causa deslizamento de terra. Situação... na capital baiana hoje, hein? A forte chuva que atingiu Salvador na manhã de hoje alagou então em ruas de diversos bairros e pontos do terminal da Lapa, derrubou 11 árvores e causou ao menos 11 derrubou árvores e causou ao menos 11 deslizamentos de terra na capital baiana, viu? Que situação! Em bairros como Calabetão foram 66,6 milímetros de chuva, Bom Juá, 54,8 milímetros de chuva, Tancredo Neves e Liberdade, Vila Sabiá, 53 milímetros de chuva, hein, em cada bairro. Rapaz, e existe aí esse alerta laranja de chuva para Ilhéus, tá? Eu recebi aqui do pessoal do setor de comunicação da prefeitura, alerta laranja, Ilhéus pode registrar chuva de entre 60 e 90 milímetros hoje, segunda-feira. Então, muito cuidado aí, tá? Vamos acionar ele novamente? O nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada de hoje aqui. Minha gente, amanhã a gente divulga mais reclamações de ouvintes, hein? Vamos lá, Coutinho, com essas notícias.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, em especial, você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícia de polícia. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul do estado. Um corpo foi encontrado no rio Burinhaém e a Marinha confirmou que o corpo encontrado na manhã do último sábado, próximo ao terminal de balsas em Porto Seguro, pertencia ao pescador Paulo Pérez, de 75 anos. Paulo Pérez era tio de Carla Pérez, ex-dançarina do grupo El Chan, e havia desaparecido na última sexta-feira enquanto retirava água do seu barco durante uma forte tempestade. Segundo informações da mulher do pescador, Paulo Pérez saiu por volta das 11 horas da manhã de sexta-feira em direção ao barco. Ela encontrou a embarcação toda aberta e a canoa não estava no local. A família e outros pescadores da região iniciaram as buscas. Carla Pérez, inclusive, se mobilizou nas redes sociais pedindo apoio para as buscas. Equipes de busca e salvamento foram mobilizadas pela Marinha. O corpo foi encontrado na foz do rio Burinhaém, debaixo de um barco atracado. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e um procedimento será instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro para apurar as causas do acidente. Ainda no extremo violento sul da Bahia, o Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, através de exames específicos, confirmou a identificação dos dois resistentes que confrontaram com policiais militares da CAEMA, aquela que não tem pena, e morreram na troca de tiros. Ainda com vida, os criminosos foram socorridos, mas não resistiram e morreram. Os resistentes foram identificados como sendo Samuel Ferreira da Costa, 21 anos, e Rosimário Souza dos Santos, de 22. Este possuía uma vasta ligação no mundo do crime nos artigos 121, 33, 15, 163 e 14 do Código Penal brasileiro, ambos de alta periculosidade e com mandados expedidos nas comarcas de Águas Formosas e Nanuque, no estado de Minas Gerais. Após confirmação do óbito, os militares solicitaram a remoção dos corpos ao Instituto Médico Legal, onde passaram por necrópsia e foram identificados. A Polícia Militar instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias da intervenção policial. Município de Valença, Albert Santos Barbosa Gonçalves, de 25 anos, ele foi morto por disparos de arma de fogo e golpes profundos de facão ontem, domingão. O crime ocorreu na localidade de Vila Velha, no Jequeriçá, zona rural de Valença. De acordo com informações, o cavalo da vítima também foi atingido por disparos na ação e morreu. Ainda segundo informações, uma outra pessoa foi atingida na perna, mas não há informações sobre o que motivou o crime nem a autoria. Faleceu no último sábado o motorista Denilson Santos da Silva. O mesmo estava internado após se envolver em um acidente tipo colisão entre dois veículos na BA-001, próxima à cidade de Nazaré das Farinhas. A vítima fazia linha Valença, Bom Despacho, e uma passageira está também internada em estado grave. Olha, um homem morreu vítima de descarga elétrica na zona rural do município de Irará. Amailton Dantas de Souza, 30 anos, ele morreu por volta das 8 horas da manhã de ontem na fazenda Espinho, zona rural de Irará. vítima de uma descarga elétrica. De acordo com o laudo do levantamento cadavérico, ele passava pelo local quando foi atingido por um fio de alta tensão que teria soltado de um poste de energia elétrica. Ele recebeu esta forte descarga e morreu no local. O fio ficou na altura de sua cabeça. O corpo de Anailton foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Por falar em mortes, dois suspeitos morreram em confronto com a Rombesp Leste, aquela que mata mais que a peste. Dois homens ainda não identificados morreram após troca de tiros com policiais militares da Rombesp Leste no início da noite de domingo, no bairro do Tombo, em Feira de Santana. Um dos confrontos ocorreu no Parque Tamandaré e o homem atingido tinha imagem de uma águia tatuada no peito. Não há detalhes sobre os fatos. Os corpos foram removidos para o Hospital Geral Clériston Andrade e, posteriormente, para o Departamento de Polícia Técnica. O delegado Gustavo Coutinho foi quem presidiu os levantamentos cadavéricos. Muito bem, Kátia, muito bem, Renato. Essa foi a ronda e a bordo de sua viatura virtual da Gabi nesta segunda-feira. Voltaremos amanhã no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com Kátia Gomes e Renatinho Nogueira.
É, Coutinho, só você para alegrar a gente aqui. Obrigada, Coutinho. Até a edição de amanhã, tá? De terça-feira. É, ainda divulgando aqui rapidamente as reclamações dos nossos ouvintes, aí tem um ouvinte, né, que é estudante do colégio em tempo integral ali no CSU, que foi recentemente inaugurado pelo governo do estado, que inclusive tem um investimento de 27 milhões de reais, está lá alagado, né? O auditório está de fazer pena. Que coisa, viu, gente? Uma hora daquela ali não tem escoamento de água? Como é isso, minha gente? Alguém explica? Tá aqui, né? Tem até a matéria do blog Fábio Roberto, que mostra a realidade. E aí os ouvintes, né? Estudantes, inclusive, estão me enviando aqui. Aí teve o estudante até falou assim, agora, né? Vamos ficar aí uma semana ou mais sem aula, né? E agora, como é que fica a nossa situação? Nossa, o ouvinte aqui até me mandou, o Douglas, um abraço pra você, Douglas. Muitas mensagens, né? Porque não tem como eu ler tudo, tá? Eu tô resumindo, tá? Ele também é morador do São José e diz que é verdade a situação da queda de energia, que o povo está perdendo os alimentos. Gente, não sei não, viu? Eu sei que todo município brasileiro tem problema, mas igual Ilhéus não tá no gibi. Que até a concessionária de energia faz hora com a cara do povo. Deus é mais. Estamos aqui no gerador, tá? Continuamos no gerador. Renato, por favor, mais tarde, né, ou quando retornar, você me informa que horas voltou. Eu quero saber quanto tempo que ficou sem energia elétrica. A chata volta a atacar, né, Coelma? Eu sei que eu sou a chata. Rapidamente, vamos ter que finalizar o programa. Passou, estourou aqui hoje, viu? Pra dar espaço pro povo, para os ouvintes reclamarem aqui à vontade. Afinal de contas, o programa aqui é dos nossos ouvintes, ok? Bem, então a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24. Tinha mais notícia que não deu tempo de divulgar, viu, gente? Fica pra amanhã aqui. Mas a edição dessa segunda-feira, 24 de abril, fica por aqui. Agradecer a Renato pela parceria aqui no programa comigo hoje. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, tá? Que é um oferecimento. Supermercados Meira, é isso mesmo. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. Juntas, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Renato, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ainda bem, estourei o programa hoje, mas eu tô com a pessoa certa na bancada, não vou ter puxado a orelha. Um beijo, Renato, até amanhã.
Outro, Kátia, os nossos ouvintes também. Amanhã o Jornal do Meio Dia está de volta com Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Tá chegando a Carlinha Menezes e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.